Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, entrevistamos o cientista político e professor titular, aposentado da Unicamp, Eliezer Rizzo de Oliveira. Ele que é especialista na área militar, e que aborda em suas pesquisas também democracia e direitos humanos. Professor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O senhor está, inclusive, escrevendo um livro sobre a participação dos militares na política neste momento, e é esse o nosso tema, professor. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte. Hoje, nós já estamos vivendo um golpe. Nós estamos vivendo uma tentativa de golpe. É possível que um golpe dessa natureza tenha sucesso, um golpe civil-militar, ou é tudo um exagero? Está todo mundo nervoso demais. Como é que o senhor está vendo a participação política das Forças Armadas no processo hoje?
Eu vejo da seguinte maneira. Há uma combinação de dois fatores importantes. Um é um fator histórico. As Forças Armadas tendem a procurar dirigir o processo político. O presidente ou a presidente da República tem que ter muita clareza desse aspecto na sua relação de comando e de direção política das Forças Armadas. O Bolsonaro tem, só que ele tem as Forças Armadas como seus instrumentos. Essa é uma questão muito difícil, porque o Bolsonaro foi bastante claro na campanha eleitoral. Ele iria ao poder pelo voto. Os militares iriam dirigir, governar com ele pelo voto. Nós temos, então, uma situação de uma administração militar num regime civil. E o Bolsonaro, por outro lado, atua com uma estratégia de pressão e do medo, visando sempre complicar a situação política na relação entre os poderes, visando, no meu modo de ver, um golpe, cuja profundidade, cuja natureza é a se definir. Mas nós vivemos o dia a dia pensando em golpe, e quem alimenta isso é o presidente da República.
Nessa linha, professor, eu queria perguntar para o senhor, talvez um dos pontos mais agudos desses embates e dessas crises tem sido a discussão a respeito da fiabilidade da urna eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, montou uma comissão de transparência eleitoral e trouxe representantes dos militares para fazerem parte dessa comissão. E esses militares, nesta comissão, fizeram uma série de críticas a confiança da urna eletrônica, fizeram sugestões, fizeram recomendações, e isso tem sido visto como um ponto de embate, um ponto de desgaste entre a ala dos militares e o poder judiciário. Então, a minha pergunta para o senhor é até que ponto essa discussão sobre urna eletrônica pode acabar gerando uma justificativa para, com o apoio dos militares, o poder não ser transferido, ou seja, uma justificativa para uma espécie de golpe, para uma espécie de invalidação das eleições. Os militares tem discutido isso, há sinais de que esse pode ser o motivo ou a justificativa para uma intervenção ou para uma não um passe do poder após as eleições?
Olha, esse é um tema importante que está sobre a mesa e eu gostaria de começar a comentar dizendo que os senhores ministros do Judiciário Eleitoral erraram redondamente ao convidar as Forças Armadas para participar dessa comissão. Forças Armadas não têm nada a ver com isso. Elas foram colocadas, não por uma decisão própria, mas por um convite, no centro do furacão, nesse caso. No meu modo de ver, foi uma atitude equivocada. Assim como foi a atitude equivocada do ministro-presidente do Supremo, o Toffoli, tempos atrás, de colocar um respeitável general de exército, que é o general Fernando Azevedo, depois foi o primeiro ministro da defesa do presidente Bolsonaro, assessorando-o na presidência. Não há por que abrir espaços para esses profissionais que já têm muito o que fazer pela defesa nacional e que o façam bem, mas convidá-los para funções de natureza política não tem o menor sentido, sobretudo diante de pressões que vêm, por vezes, voluntariamente da parte dos próprios militares. Nós temos uma cabeça de governo hoje formada pelo presidente e por alguns militares que se revezam em importantes posições de governo e funcionam como um partido militar, como um diretório nacional de um partido militar. A urna eletrônica é a bola da vez do presidente Bolsonaro. Ele se elegeu algumas vezes com a urna eletrônica, que eu saiba, ele não colocou dúvidas a esse respeito. E desde o início do governo, ele exige a impressão de votos, perdeu. Agora está inventando um procedimento de uma contagem paralela sob orientação e tutela militar, o que é um absurdo, e diz que pretende contratar uma empresa para fazer a contagem dos votos, o que não lhe cabe. Quem dirige o processo eleitoral é a Justiça Eleitoral, não é o presidente da República. O presidente da República não tem esse direito. Se ele contratar essa empresa, eu espero que a Justiça Eleitoral não deixe a empresa absolutamente ter contato com o processo eleitoral. O presidente da República desmoraliza o processo eleitoral e, infelizmente, as Forças Armadas, sobretudo o ministro da Defesa, agora, que foi um equilibrado comandante do Exército tempos atrás, numa situação de crise, parece que incorpora essas pressões e transforma as Forças Armadas, na verdade, em instrumentos de governo. Isso não é bom para a democracia.
Professor, o senhor está falando, quer dizer, que existe esse partido verde-oliva, né? Até que ponto isso é consensual nas Forças Armadas? Até que ponto isso tem a adesão de uma parte significativa da tropa? Ou até que ponto isso é um nicho de militares que estão hoje empoderados? E eu queria também voltar um pouquinho nessa questão, essas duas perguntas em uma, né? Quer dizer, como é que se daria um golpe? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro perde as eleições, aí ele chega no Palácio do Planalto, fala: daqui eu não saio, e ninguém toma posse, os governadores não tomam posse, os governadores eleitos, os deputados eleitos não tomam posse, ele fecha o Congresso. Quer dizer, como é que isso pode se viabilizar? Como é que isso pode... Porque muitas pessoas falam isso, não, também existe uma tentativa de descrédito, mas não tem como ela vingar, né? Essa tentativa do que seria um golpe, não nos modelos clássicos. Se não são nos modelos clássicos, em que modelo que se daria isso? Como é que o senhor vê isso? Assim, vamos imaginar que hoje saíram os resultados da eleição e Bolsonaro perdeu. O que aconteceria? Como é que esse golpe se viabilizaria?
Eu acho que a inspiração é o presidente Trump. O que ele fez? Ele tentou isso. Ele convocou os seus em diversos lugares nos Estados Unidos, e eles foram para Washington e invadiram o Congresso. mataram, foram presos, estão pagando agora perante a justiça. Houve uma tentativa de golpe nos Estados Unidos. Isso é bastante claro para os americanos, não é só para nós. Eu acho que deve-se pensar em cenário. Eu não sou nenhum especialista em golpe, mas imagine o seguinte, que o presidente discorde dos resultados, porque ele perdeu, uma hipótese, e ele convoque os seus para armados, a pé, ou de moto, ou de caminhões, ou de tratores, ou como seja, criar situações de descontrole nas cidades, nas principais cidades. Imagine que forças policiais, estaduais ou federais, e milhares de profissionais de segurança privada sejam convocados a engrossar essas manifestações. Nós temos um caldo de cultura extremamente difícil. Impossível? Não, isso foi tentado em agosto, setembro do ano passado. Não deu certo, mas caminhoneiros tentaram dominar Brasília. Ao que tudo indica, com a conivência da área policial do Distrito Federal. Imagine se isso tivesse ocorrido e os poderes estivessem cercados por caminhoneiros que simplesmente tiram a chave dos caminhões. O que que pode acontecer com isso? Então, os cenários de complicação são muito graves.
Mas isso pode durar? Isso poderia durar? Isso poderia durar?
Não sei. Não sei. Isso tem que ser visto antes. Se as Forças Armadas atuarem constitucionalmente, tem a obrigação de não aceitar uma tal situação. É interessante uma coisa, que não são só as instituições que são obrigadas a obedecer à lei. Nós somos. Nós todos estamos entregando as nossas declarações de imposto de renda. Isso é uma obrigação. Se não fizermos, nós seremos punidos ou cobrados. As instituições também. Os comandantes das instituições também. Uma ordem ilegal deve ser desobedecida. Vocês me permitem contar um caso aqui? Em 84, eu fui secretário de Cultura, Esporte e Turismo de um prefeito muito querido de Campinas, foi Magalhães Teixeira. E ocorreu uma versão esportiva de competições entre as escolas de cadetes, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército em Campinas. E eu conheci um major, Major Bonomar, que depois chegou a general. Na época da transição, nós tivemos uma conversa muito legal, que eu citei isso num livro meu, e ele me disse que era contrário à tortura, que nós sabíamos, pouco tempo atrás, corria solto no Brasil. Eu disse, mas se o senhor receber uma ordem, eu não cumpro, ele me disse. Eu falei, o que que pode acontecer? Ele falou, eu ponho a minha carreira a prêmio, mas eu não cumpro. Isso é um profissional militar constitucional. E tem que ser assim. Receber uma ordem não legal não pode ser cumprida. É isso.
Muito bem, professor. Eu tenho aí uma dúvida fática também sobre o que tem acontecido, né? Quando nós vemos as notícias nos jornais, o que se destaca em geral são manifestações de militares da reserva, né? Então, quando a gente vê um exagero, um exacerbamento, exceto essa última declaração do ministro da Defesa, mas em regra o que a gente vê são militares da reserva. A minha dúvida é, o senhor tem acompanhado, tem alguma informação sobre esse posicionamento dos militares da ativa, ou seja, os militares que têm comandados, os militares que efetivamente têm os batalhões, que ainda são uma voz ativa na instituição, porque esses, em regra, não se manifestam, até porque seguem aquela regra de silêncio dos militares. Mas a dúvida é, esses efetivamente são os mais importantes, esses são os que mobilizam, eventualmente, tropas. Há algum sinal de qual é o posicionamento desses militares da ativa? Eles ingressariam em uma aventura golpista? Eles teriam pelo menos alguma tendência a isso? Existe alguma informação nesse sentido?
Olha, quem tem mais informação aí são os jornalistas, a começar da Mônica. Ah, eu mantenho contato com profissionais militares e a gente conversa em confiança, mas sobretudo com os profissionais da reserva, mas também da ativa. Eu não teria como responder a sua pergunta sobre os da ativa. Sobre os da reserva, eles se expõem bastante. A tese da intervenção militar como um direito, se não como um dever em determinadas situações, essa tese é muito divulgada por militares que assinam artigos em jornais. Há três ou quatro, que eu chamo de intelectuais orgânicos do Partido Verde Oliva, que defendem essas teses. E são pessoas inteligentes, escrevem muito bem, são cultos e defendem essas posições. Quais sejam, que as Forças Armadas são o último obstáculo ao socialismo. E que as esquerdas, como diz Bolsonaro, não podem voltar ao poder. Isso significa, na orientação de Bolsonaro, que se ele perder a eleição, provavelmente ele vai perder para alguém de centro-esquerda, ou Ciro, pouco provável no momento, ou Lula. E ele vai alegar que as Forças Armadas têm que atuar contra o socialismo, ou contra a revolução gramscista ou gramsciana, que os termos variam, em curso na sociedade. Identificam isso desde questões de comportamento e identidade de gênero até a educação, as universidades, os movimentos sindicais e tudo mais. Quando Gramsci, preso pelo fascismo, teorizou a transição italiana para o socialismo de um modo diferente, da Revolução Russa, é como se hoje isso estivesse presente entre nós. Conversando com militares da reserva a esse respeito, eles falam publicamente: nós estamos no processo de revolução gramsciana. Junte isso, Bolsonaro, esses intelectuais, o caldo de cultura intelectual para uma complicação está feito. Está no forno, está cozinhando. Se vai ocorrer ou não, eu espero que não. Eu espero que a nossa democracia resista. Resista, seja com a derrota do Bolsonaro, seja com a vitória dele. Resista a tentativas de golpe.
Imaginemos uma situação: se o Bolsonaro vence as eleições, o Bolsonaro vence as eleições e segue o curso como está, mais ou menos. Se o presidente Bolsonaro sai derrotado das eleições, virá um novo governo, que a gente ainda não sabe qual seria. Mas como que esse novo governo vai conseguir colocar de novo as Forças Armadas no lugar em que elas estavam, né? E que foi tão difícil, assim, foi tão longo esse percurso, né? Mas elas acabaram aceitando esse papel de Estado e não de governo. Elas aceitaram, por exemplo, a criação do Ministério da Defesa no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Elas se submeteram ao governo do presidente Lula, conviveram ali com o presidente Lula durante 8 anos. Na época da Dilma, um pouco mais de conflito pela Comissão Nacional da Verdade, mas de fato estavam enquadradas em um papel de Estado. E agora parece que avança um pouco para o papel de governo. Como é que um novo presidente, uma nova presidente, vai conseguir lidar com essa situação? Lembrando que os militares no governo têm tido muitas, inúmeras vantagens, né? Cargos, vencimentos acima do teto, benefícios, prestígio, poder. Quer dizer, como é que vai ser lidar com isso? Imaginando que não teremos golpe, que teremos eleições, que o futuro presidente será empossado, como é o lógico e o óbvio.
O presidente Fernando Henrique dirigiu o país com políticos e com intelectuais, porque era próprio dele. O Lula dirigiu com políticos e com sindicalistas, porque isso é próprio dele. O Bolsonaro dirige com os militares, porque isso é próprio dele. E agora, com o apoio dominante do Centrão. Quem está no poder faz tudo para não entregar a bola. Fernando Henrique fez uma reforma constitucional, uma emenda constitucional da reeleição. Na época, eu achei que era equivocado não a reeleição, mas o fato de ele se beneficiar da emenda. Hoje eu acho que é errado, as duas coisas são erradas. A reeleição não tem se mostrado uma boa coisa. Fernando Henrique fez aquilo porque o Lula muito provavelmente seria eleito. Assim como se tentou fazer uma certa emenda, é uma emenda parlamentarista, que é o tal do semipresidencialismo agora, porque é diante da possibilidade de ganhar um candidato do qual eu discordo, não quero que ele tenha poder, nós fazemos uma mutreta que é um semipresidencialismo ou um parlamentarismo. Se eu vejo o seguinte, se o Bolsonaro ganhar, ele vai, no meu modo de ver, começar a mexer nas instituições em direção a uma situação autoritária. Por exemplo, mexer constitucionalmente nas funções dos poderes, sobretudo dos poderes ligados ao judiciário. É bem provável que ocorra isso. Se o Lula ganhar, eu espero que ele faça com as Forças Armadas uma política que ele não anunciou ainda. O Lula, até agora, tem falado coisas impróprias sobre os militares, só joga os militares contra a parede. Vão voltar todos para casa, militar não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Digo o que os militares devem fazer. Eu penso que Lula, os que se colocam claramente no campo democrático, que não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está no sistema democrático, mas ele não é um democrata convicto. No caso dos candidatos, eu penso sobretudo em Lula e Ciro Gomes, acho que eles deviam ter uma palavra inicial acerca da anistia política. Você, Mônica, tocou na Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi criada por um projeto de lei que terminava dizendo sobre a preservação, nos termos da anistia, nos termos jurídicos que o colega aí conhece bem. Isso é, a Comissão Nacional da Verdade deveria atuar considerando a existência e a preservação da anistia. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho esplêndido, que poucos conhecem, e cruzou os braços acerca da anistia. A anistia é válida, ela é constitucional, porque ela está na Constituição, e ela foi confirmada pelo Supremo. Por que ninguém fala disso? Nas últimas eleições, apenas a Marina, se eu me engano, colocou em seu programa a anistia política. Ninguém fala disso. É absolutamente importante que se fale. Segundo, isso não é só por causa dos militares, não, é por causa do país também. Porque a anistia possibilitou uma transição, na época, em melhores condições do que nós teríamos sem ela. E os exemplos dos países vizinhos podem ser bons para eles, mas não são necessariamente motivadores e inspiradores para outros países, porque as situações históricas de cada país são diferentes. Segundo, o presidente que ganhar tem que ter uma pessoa competente como ministro ou ministra da Defesa. Já houve alguns assim. Já houve. Eu vou citar um porque eu fico à vontade, eu o admiro, e acho que foi um muito bom ministro, foi Nelson Jobim. Nelson Jobim conhecia por dentro os meandros do judiciário, ele foi ministro e presidente do Supremo, do legislativo, ele foi um jovem constituinte, e daí para frente foi um parlamentar de muita expressão, e foi muito bom ministro, soube dialogar. com os militares e com a sociedade. Eu acho que temos bons exemplos. Não tem que inventar roda. É isso. Agora, tem que ter projeto. Tem que dizer aos militares mais ou menos o que disse o Fernando Henrique. Ele me deu uma entrevista que saiu num livro meu sobre o Ministério da Defesa. Eu perguntei como o senhor decidiu criar o um ministério, sendo que não estava no seu programa eleitoral. Ele me disse que decidiu. Não explicou muito por quê, achou que era importante, mas ele chamou oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que ele havia assuntado, ou já convidado para serem os ministros, então, e disse que ia fazer duas coisas. Ia acertar a questão dos desaparecidos e ia criar o Ministério da Defesa. E eu perguntei como que eles reagiram como deviam reagir. Simplesmente acataram o que o presidente iria tomar posse e falou. Eu perguntei ao presidente, e se não acatasse, eles não seriam nomeados. É essa a questão. Presidente da República, homem ou mulher, tem que dizer o que deseja de todas as áreas. E no caso da área da defesa também. Projeto, definições, atualização dos documentos de defesa, livro, estratégia, política. É isso. E eu espero uma coisa, me desculpe alongar, que se crie uma cultura de participação legislativa responsável. Uma vez um ex-ministro da Marinha, eu vou dizer quem foi o Almirante Flores, muito respeitado, intelectual de primeira, em todo sentido, me disse que ele sentia, como militar, que a atitude do legislativo com a defesa nacional era cerimoniosa, mas não responsável. Cerimoniosa, sim, recebia bem e tudo mais, mas, na verdade, os partidos e os parlamentares não se envolviam para valer na questão da defesa nacional. Eu tenho a impressão que não há uma mudança profunda hoje a esse respeito.
Claro, uma questão que me instigou aqui, professor, e até um pouco vindo para minha área. O senhor disse que numa hipótese de uma segunda eleição do governo Bolsonaro, ele talvez aprofundaria a reforma das instituições em direção ao autoritarismo. E o senhor mencionou, inclusive, o judiciário. A gente sabe que a relação do judiciário com o poder executivo, em especial com o exército, com os militares, é uma relação conturbada desde o início, né? Quando o Supremo Tribunal Federal foi criado, já havia rusgas com Floriano Peixoto. Depois, no Estado Novo, o Getúlio Vargas fez questão de aposentar ministros do Supremo que não compactuavam com as suas ideias. No regime de 64, depois de um início razoavelmente articulado, também foram aposentados ministros, né? Foi, inclusive, aumentado o número de vagas do Supremo para que o governo tivesse maioria. E recentemente, né, parentes do presidente da República disseram que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Então, sempre houve uma relação, em especial da ala militar, com o judiciário, uma relação de certa forma tensa. A minha questão, e muito se fala, é que talvez hoje isso tenha sido exacerbado, porque o Supremo Tribunal Federal tomou, de certa forma, o lugar das Forças Armadas como aquele que dá a última palavra em relação a questões mais sensíveis. O senhor, primeiro, tem essa impressão também, o senhor que estuda história, né, do movimento militar, o senhor tem visto esse acirramento desse desconforto e, num eventual segundo mandato, o senhor acha que haveria clima sobre o Supremo Tribunal Federal para fazer com que esse órgão parasse, segundo eles, a interferir no caminhar autoritário do governo, do Poder Executivo?
Bom, a sua pergunta é importantíssima, mas eu me sinto teoricamente despreparado para respondê-la. Eu gostaria, porque eu não sou jurista, não saberia bem por onde encaminhar, mas eu gostaria de jogar alguma luz no seguinte sentido. O ministro, me desculpem, me fugiu o nome, do que faleceu por acidente aéreo.
É
Teori
o Teori
Zavascki,
Zavascki. Teori
isso.
Zavascki.
Numa cerimônia alusiva à criação do Supremo, Ele defendeu que o poder moderador cabe exatamente ao Supremo. E há entre juristas e entre militares, sobretudo da reserva, a convicção de que o poder moderador cabe às forças armadas. Eu tenho um amigo general da reserva que me disse o seguinte, numa entrevista, que ele ficaria muito desconfortável, não sei se é esse o termo, se diante de pares militares estrangeiros fosse aludido o pensamento ou aludida a tese de que as Forças Armadas brasileiras exercem o poder moderador, o que significa que ele discordava radicalmente. Esse general, meu amigo, Décio Chong, general de 4 estrelas na reserva há 1 ano mais ou menos. Um digno militar, uma digna pessoa. Então, o que eu jogo luz um pouco aqui é o seguinte: há duas concepções prováveis de poder moderador. Uma num poder de fato, cultivado provavelmente entre alguns ministros do Supremo, e outra num poder que não é um poder de fato constitucional. Mas a ideia do poder moderador coloca as Forças Armadas como uma espécie de poder, como se fosse um quarto poder. E há juristas respeitáveis que defendem essa tese. E há juristas respeitáveis que discordam radicalmente dessa tese. Eu queria citar um assessor legislativo. Eu encontrei um trabalho muito interessante dele, do Senado. Ele se chama João Trindade Cavalcante Filho, do Senado, que diz o seguinte: as constituições não têm cláusula de suicídio para pensar em poder moderador. Tutela militar é quebra da ordem constitucional, é golpe. Os golpes têm modalidade. Eles são mais violentos, menos violentos, mais profundos, mais duráveis ou não. Eu creio que o essencial é bater na seguinte tecla: toda crise democrática tem que ser resolvida por meios democráticos. Não há outra saída. A democracia, que aparentemente é um gigante forte, é fraca em todo lugar. Em todo lugar. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos. E o que pode acontecer dentro de 2 ou 3 também. Então é o que eu penso.
Professor, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa, porque o nosso prazo estourou, nosso tempo estourou, mas eu queria agradecer muito a presença do senhor, foi uma aula aqui para a gente, e convidá-lo a voltar mais vezes. Muito obrigada, professor.
Obrigado e me desculpe de não poder ter comentado adequadamente alguns aspectos.
Imagina.
E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.